O traficante comprou um aplicativo. Os caras pagam por isso, Matheus. Para ter um aplicativo que promete segurança e privacidade para eles.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da LEC, e falo mais uma vez direto do 13º Congresso Internacional de Compliance, um evento incrível de 3 dias, 9 mil metros quadrados, mais de 200 palestrantes e mais de 2.500 pessoas participaram conosco. Se você não teve a oportunidade de participar conosco, é uma forma da gente levar um pedacinho do Congresso até você, para você viver essa experiência. Se você esteve conosco, quer estar no ano que vem, coloque na sua agenda. Nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2027, teremos a 14ª edição do Congresso Internacional de Compliance e eu espero contar com a sua participação. Para o nosso episódio de hoje, eu começo com a seguinte reflexão. Você deletou uma mensagem do seu celular acreditando que ela sumiu para sempre. Ela não sumiu? Ela sumiu? É possível de recuperar? Não é? Como isso funciona? Você trocou de aparelho, formatou o antigo, você repassou a informação antiga, telefone antigo, para um novo usuário? Você acha que aquilo, pelo simples fato de ter sido deletado, sumiu de verdade? Te digo, não acabou. A extração forense de dados móveis hoje é capaz de recuperar mensagens apagadas, localizar arquivos já deletados, reconstruir conversas em aplicativos que nem existiam mais, nem existem mais na Apple Store, por exemplo, e que, graças à perícia forense, né, é possível sim para subsidiar investigações, tanto no setor público quanto investigações privadas. É por isso que nesse episódio de hoje eu trago dois dos maiores especialistas do Brasil em cibersegurança, em perícia forense e extração de dados móveis, para também criarmos uma curiosidade, né, na nossa audiência sobre como isso é feito na prática. O meu primeiro convidado de hoje é delegado da Polícia Civil, com atuação hoje no 22º Distrito Policial da capital de São Paulo. Ele tem mais de 3 décadas na Polícia Civil, ele começou com 12 anos de idade na Polícia Civil, foi delegado titular da Delegacia de Crimes Eletrônicos e atuou na Unidade de Inteligência Policial do DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado. É professor concursado de Sistemas Policiais e de Investigação de Crimes Eletrônicos na Academia da Polícia Civil de São Paulo, formado em cursos no Serviço Secreto Norte-Americano e no ILE, em El Salvador, e tem uma trajetória inteira dedicada a entender o que os dispositivos digitais escondem e como chegar até as evidências e indícios que realmente importam para as investigações. É por isso, senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas a José Mariano Araújo Filho. Vulgo Mariano, seja muito bem-vindo ao LecCast.
Oh, é um prazer e posso dizer, o prazer está redobrado de estar participando de todo esse evento e já de antemão, parabéns, maravilhoso. E para aqueles que não conseguiram participar desse ano, gente, não perde no ano que vem, porque tá sensacional. Eu estou aqui vibrando, então parabéns, Matheus, equipe LEC, fantástico.
Muito obrigado, uma satisfação tê-lo aqui no Congresso, obrigado por todas as contribuições, o feedback das pessoas que participaram do seu painel foi incrível. E o meu segundo convidado é fundador da Ventura RM, perito de TI com 25 anos de experiência, também começou aos 10 anos de idade, liderou muitas das maiores respostas de incidentes cibernéticos em organizações privadas brasileiras e em colaboração com autoridades na investigação de casos complexos de cybercrime. Já proferiu palestras em 16 países diferentes, é coautor de 5 livros e é professor convidado no INSPER, na IPD, na Poli USP, na FGV, na FAAP, no IBMEC e, em breve, na LEC. Seja muito bem-vindo ao LECcast, Montanaro.
Obrigado, Matheus. Eu, com certeza, tenho que também te dar os parabéns, copiar meu amigo aqui, Mariano, porque a gente está aqui, né, muito, muito feliz. É a primeira vez que eu participo do congresso de vocês. Eu já participei de vários eventos, mas o congresso de fato, sabe, do jeito que tá, é um negócio assim que eu tô impressionado. Você pode ter certeza que eu vou estar aqui em todos. E é uma honra estar aqui participando do LecCast. Obrigado.
Isso, gente, essa dupla aqui, ela arrasou. Simplesmente arrasou na nosso último encontro do programa Compliance Mastermind do ano passado. E as pessoas pediram mais, a gente trouxe ao congresso, as pessoas pediram mais. E a gente traz ao LecCast, eu tenho certeza que no ano que vem e nos anos seguintes estarão conosco também no nosso congresso. Mas eu queria começar a nossa troca, que é a nossa provocação, com o Mariano. Você passa décadas, né, investigando crime eletrônico e coordenando o laboratório de crimes digitais da Polícia Civil. Eu queria saber o que mudou radicalmente nos últimos anos. O que mais mudou radicalmente nos últimos anos? Foi a sofisticação das ferramentas de extração e de investigação policial ou a sofisticação dos criminosos que tentam apagar os seus rastros?
O que eu posso dizer que mudou, na realidade, foi uma verdadeira revolução na capacidade dos criminosos de incorporarem novas tecnologias. Então, efetivamente, é a capacidade de adaptação da cibercriminalidade que vem fazendo a diferença no decorrer de todos esses anos. A cibercriminalidade é algo que, a toda prova, não é estática. Ela não para, ela não deixa de evoluir. A cada nova tecnologia que surge, a cada novo dispositivo, nova capacidade que é utilizado tanto na esfera corporativa como na esfera pessoal, os cibercriminosos vão se aperfeiçoando, vão estudando, estão sempre mutando e estão sempre utilizando o conhecimento acumulado e adquirido. Ou seja, não é estático de maneira nenhuma.
E Mariano, reforçando aqui ainda a minha pergunta, para a gente fazer um mergulho ainda mais profundo. Essa capacidade de adaptação da criminalidade evolui assim como a tecnologia, seja dos dispositivos, seja dos softwares. Hoje, se a gente fosse fazer um recorte de momento, né, 2026, quais têm sido as formas mais comuns de ataque, de envolvimento da criminalidade quando a gente fala envolvendo organizações privadas, empresas?
Eu posso dizer, também sem medo de errar, que a partir do momento em que os cibercriminosos começaram a travar conhecimento com ferramentas que utilizam a inteligência artificial, isso facilitou muitas tarefas de engenharia social por parte desses criminosos. Hoje, nós podemos dizer que nós já não estamos mais num momento 2.0 da engenharia social. Eu já vou até muito mais longe, nós já estamos na versão 6.0 da engenharia social. Tamanho desenvolvimento por conta da incorporação dessas ferramentas de inteligência artificial. E isso só vem de encontro ao que eu estou sempre dizendo e sempre pregando. A cibercriminalidade, ela não é estática, ela aprende cada vez mais com os próprios erros e ela avança com uma velocidade que não necessariamente a iniciativa privada e principalmente a iniciativa pública acabam conseguindo acompanhar, o que facilita que eles consigam, em muitas situações, obterem sucesso nas suas empreitadas criminosas.
Excelente. Monta, trazendo agora para o cenário privado, né? Não é de hoje a evolução dos ataques de cibersegurança às organizações. Acho que a partir do momento que uma empresa adotou um computador, plugou na internet, começaram essas iniciativas. E o que a gente percebe, de fato, é uma evolução também consubstancial nas formas, né, nas diferentes maneiras de que esses ataques eventualmente aconteçam. Só que hoje, o gato subiu no telhado na forma principalmente de cooptação das organizações pelo crime organizado. A gente já não consegue separar mais o que é o crime organizado, o que é uma organização lícita. Então você que tem tanta experiência, tanto em cibersegurança quanto em investigações no ambiente privado, como é que você constrói essa trajetória evolutiva? O que você viu no passado que hoje não acontece mais e quais são os tipos de condutas mais frequentes nos incidentes de cibersegurança hoje?
Pegando até um gancho no que o Mariano falou, né? O cibercriminoso, como ele vai se adaptando, ele vai no caminho de menor esforço como acho que é natural para todo mundo ter uma missão a executar. Quando você olha um cyber ataque, existem os estágios. O estágio final é o que a gente chama de execução de objetivos, que é, no caso de um cyber, vou dar um exemplo clássico daquilo que a gente vê, por exemplo, em muitos clientes nossos. Imagine que você trabalha num supermercado. E o supermercado tem lá no caixa a possibilidade de uma pessoa que vai no supermercado pagar um boleto. Ele instala no seu caixa um módulo chamado de core bank, é correspondente bancário, né? Para as pessoas poderem pagar um boleto através do caixa lá do supermercado. Imagine que o cibercriminoso quer explorar essa funcionalidade de pagamento de boleto, porque ele abre uma empresa e emite lá, uma empresa obviamente fria, né? Uma empresa que não é legítima, uma empresa no nome de algum outro laranja, outro criminoso que está associado nessa quadrilha, né? Ele abre lá uma empresa e emite lá 5 mil boletos, por exemplo, de R$500, de R$1.000. E ele quer digitalmente usar esse sistema do caixa para pagar esses 1.000 boletos, esses 2.000 boletos. Isso é só um dos típicos casos que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Isso acontece, é um caso real que eu estou te contando. A execução do objetivo, ainda que seja uma questão financeira do pagamento do boleto, etc., a execução do objetivo é pagar aqueles boletos para tirar o dinheiro do próprio supermercado. Então, o supermercado vai pedir para o banco pagar aqueles boletos e isso vai ser debitado da conta do supermercado lá no banco ao qual ele está ligado como correspondente bancário. Antigamente, o cybercriminoso que queria fazer isso, ele ia até uma loja do supermercado, tentava enganar um funcionário, dizendo, eu sou aqui da manutenção, via com crachá. Ele ia lá, tentava instalar alguma coisa no computador. Se ele não conseguia, ele tentava enganar ele através de um meio, sei lá, digital, WhatsApp, etc. Isso é o que o Mariano está falando da engenharia social. Também concordo que a inteligência artificial está turbinando isso. Mas perceba, essas coisas, o pessoal foi ficando ligado, porque esses golpes, né, vão acontecendo e as empresas fazem o seu dever de casa, né, na maioria das vezes, e vão conscientizando os funcionários. Olha, a gente não tem o pessoal de manutenção que vai aí, ou quando vai o gerente vai te avisar, e por aí vai. Aí esse pessoal começou a tentar fazer o que a gente chama de implante. Eles levam um dispositivo para dentro do supermercado, sabe aqueles leitores de preço? Tira o cabo de rede daquele negócio e liga no implante deles, é um dispositivo também que eles ligam na rede do supermercado, para, através desse dispositivo, tentar chegar no caixa do supermercado e executar o objetivo, que é pagar 2.000 boletos. Isso funcionou durante alguns anos. Aí os supermercados ou outras empresas que têm esse tipo de funcionalidade se tocaram que dispositivos estranhos, ou seja, aqueles que não são cadastrados na rede, não podem se conectar naquela mesma rede de computadores local ali do supermercado. Então o bandido parou com esse método e começou a entrar de uma forma, tentou entrar de uma forma mais cyber ainda. Só que tudo isso que eu estou te falando leva um tempo de pesquisa e desenvolvimento, leva um tempo, né, de tentar até treinar os membros da quadrilha, etc. Aí você me pergunta sobre cooptação. É o jeito mais fácil que eles conseguiram, mais rápido, e com zero pesquisa e desenvolvimento, que basicamente é o que a gente mais vê hoje nos nossos casos. Eles vão no tal do supermercado, perguntam para o caixa do supermercado, quer ganhar R$1.000 por dia? A cada dia que esse softwarezinho aqui está aqui nesse pendrive, ou que você vai baixar aqui da internet, tanto faz. Você instalar aí no caixa do supermercado, quer? Enquanto estiver rodando aí, eu te dou R$1.000 por dia. Essa cooptação que a gente via na Aventura, na minha empresa, até a pandemia, 1 ou 2 casos a cada 10, hoje a gente está vendo 5 a cada 10. Então, por quê? É o caminho de menor esforço. Se o bandido quer o tal do objetivo dele, aquilo que ele demorava 2, 3 meses para conseguir, em 1 dia, 2 dias ele vai conseguir. Então, e aí eu acho que o Mariano pode falar disso muito melhor do que eu, essa questão da impunidade no Brasil, né? Porque, óbvio, tem muita gente que não quer fazer isso, seja por uma questão ética, seja por uma questão moral, etc. Mas a grande realidade que a gente vê, eu queria até ouvir o Mariano nesse sentido, é que esse tipo de crime dificilmente é punido nas autoridades policiais, seja civil, na federal, etc. Até mesmo porque muitas vezes é o primeiro, segundo emprego de muita gente, né? Não acontece lá muita coisa, porque, né, queria até ouvir o Mariano de novo, mas instalar um software no caixa, óbvio que você precisa comprovar toda a organização criminosa por trás disso, né? Mas a cabeça de quem está instalando aquilo lá
nem imagina o tipo de... O bandido não tá falando pra ele que ele vai pagar 2.000 boletos. É só instala aí que eu te dou R$1.000 por dia. Claro que o cara tem um pouco de noção que é alguma coisa errada. Mas na cabeça de quem tá fazendo isso, eu tô te dizendo porque eu tenho vários casos reais onde a gente ouve o cidadão lá na delegacia, muitas vezes depondo e tal, e a pessoa age com uma naturalidade, recebi R$1.000 mesmo, instalei, qual é o problema? Sabe? Então, a cooptação, infelizmente, tem sido o vetor mais bem sucedido de muitas dessas organizações criminosas para poder ter acesso às redes dos nossos clientes.
E essa seria justamente a minha provocação, né, Mariano? Você, com toda a sua experiência, né, em investigações, a gente sabe que a polícia ela tem um papel importante ali na fase de persecução, de inquérito, mas que, né, municia ao Ministério Público a propositura da ação penal, que vai levar a julgamento no judiciário. E a gente sabe que no Brasil, presunção de inocência, duração razoável do processo, que é desrazoável, excesso de recursos, principalmente a cortes superiores, fazem com que o tempo do processo, a efetiva punição, demore muito a chegar. E isso traz, né, um descrédito muito grande. Você acredita que o aumento dessa cibercriminalidade gerou, por parte das organizações, um aumento na procura à polícia, ou essa falta de credibilidade nas instituições faz com que as instituições prefiram deixar para lá? E a segunda provocação, com o aumento, houve o aparelhamento da polícia? A polícia tem recebido mais recurso para poder investigar a fundo?
Olha, eu acho que as pessoas precisam ter em mente que a partir do momento que nós deixarmos de acreditar no sistema de persecução penal, nós estamos criando um desserviço à população. É necessário que a gente, apesar de todos os problemas, que são muitos e que a gente enxerga, continuemos acreditando no que é possível, para que possam ser feitas as correções necessárias e para que a gente consiga melhorar em muito o nosso sistema de persecução penal. Especificamente a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, nós procuramos atuar sempre com um incremento do conhecimento que a gente vai obtendo. Quando eu comecei me interessando por combate à cibercriminalidade, investigação de crimes eletrônicos, mal se falava nisso. E eu acabei recebendo um incentivo dos meus superiores no sentido de me aperfeiçoar, e eu busquei trazer esse conhecimento. Isso ainda falta nas polícias civis de todos os estados. É necessário se investir mais no profissional, é necessário uma formação mais atualizada e constante, porque, como eu disse, a cibercriminalidade ela evoluiu, a criminalidade praticada por meio eletrônico ela mutou, e ela cada vez mais vai se aperfeiçoando e buscando se tornar eficiente. Se os órgãos de persecução penal, tanto a polícia como o Ministério Público, como o Judiciário, também não procurarem fazer isso, nós vamos estar um passo atrás. E é isso que eu vejo que faz falta no nosso país. Não poderia deixar de dizer, Matheus, e para todos os que estão nos ouvindo, que recentemente nós tivemos uma alteração legislativa que elevou muito as penas para crimes que são praticados por meios eletrônicos. Isso é bacana? Eu sempre achei que as penas eram brandas, era necessário uma majoração para que os criminosos por si só, eles começassem a perceber que cada condenação que eles estão tomando, eles vão ficar mais tempos guardados lá na cadeia. Mas isso vai resolver o problema? Não, isso não vai resolver o problema. Houve uma criação de um novo tipo penal que é justamente a prática de crime por parte daquele que empresta a sua conta. Hoje, quem emprestar uma conta corrente para fins ilícitos já está praticando um crime por si só. Antes, a gente tinha que buscar uma incriminação baseada na participação de um outro tipo de delito, ok? Isso, às vezes, nem sempre era possível, dada questões de participação mínima e de ausência de elementos probatórios que levassem a essa conclusão. Agora, não. Há um tipo penal específico. Ah, resolveu o problema. Não resolveu o problema. Por quê? de novo, a gente precisa atacar o núcleo de tudo isso. E qual é o núcleo de tudo isso? É um trabalho de colaboração onde toda a sociedade tem que se preocupar de que a polícia não tem bola de cristal, ela precisa da colaboração efetiva. Trabalhos como esse, proporcionados por congressos, como esse que está acontecendo, é de vital importância, porque dão conscientização. Finalizando, o que eu vejo é que o meio empresarial, principalmente, precisa evoluir para entender que ele obrigatoriamente tem que estar ao lado da polícia, não é a parte, ele tem que estar ao lado da polícia, participando, conhecendo as dores, sabendo onde que a pedra está apertando no calcanhar dentro do sapato, saber onde que as coisas estão se tornando difíceis, para que juntos nós possamos criar alternativas a falhas legislativas, leis que são brandas, que não são efetivas, que não vão ser conseguidas, que não vamos ser conseguidos colocar em prática o que a lei prevê, mas que com esse espírito colaborativo a gente consiga suplantar a maior parte dos problemas.
Muito bom. Até pela responsabilidade social que a gente tem aqui também no LECcast, Mariana, trazendo até um depoimento, né? Recentemente, na região onde eu moro, houve uma percepção pelos grupos de WhatsApp, a gente faz parte de um aumento muito grande de furtos de celular das pessoas na rua, né? E aí a gente fica indignado por conta da segurança, né? Enfim, você quer andar na rua, você quer andar com o mínimo de segurança. E aí a gente mora a 500 metros de uma delegacia, né? E aí eu fui até a delegacia para poder questionar o que, que eventualmente podia ser feito por uma iniciativa minha, confesso, preocupada com o meu próprio interesse, né? Das pessoas que estão ali próximas a mim. E aí o escrivão me recebeu muito bem, a gente trocou uma ideia, eu expus a situação e ele falou assim: Matheus, quantos celulares você falou que você teve conhecimento que foram furtados essa semana? Eu não lembro, ele falou assim, sei lá, 6. Então no nosso registro não tem nenhum. Então até para fins de estatística, para eu conseguir demonstrar para a polícia militar que eu preciso reforçar o policiamento de rua porque eu estou tendo um pico de furtos na região, eu preciso desse indicador. Então, essa importância, né, das pessoas que levarem ao conhecimento da autoridade, ainda que, mesmo que você não tenha crença na punição do bandido, né, que você creia de que os dados, as informações, as estatísticas, elas são importantes para uma tomada de decisão do ponto de vista de segurança pública, né, é fundamental. Por isso que eu queria reforçar esse ponto na sua fala, trazendo também o meu depoimento aqui como uma pessoa que se viu inserida.
Isso é muito relevante o que você está falando. Você sabe por quê? Há anos e anos e anos que a Polícia Civil vem insistindo que as pessoas ao menos procedam ao registro para que nós tenhamos informação. Eu usei aqui, agora há pouco, o termo: a polícia não tem bola de cristal. Nós não temos o conhecimento universal de todas as coisas. E em muitas situações nós nos valemos de informações que nós vamos buscar perante a sociedade, perante as corporações, perante aqueles que sabem. É o trabalho corporativo que acaba nos premiando com o sucesso no combate à cibercriminalidade. E isso se estende a todas as formas de crimes que são praticados no meio da nossa sociedade. Então, quando as pessoas adquirem essa consciência, as coisas começam a se transformar. Você falou, não, eu fui na delegacia por interesse meu. Entenda, o interesse público ele tem que prevalecer, mas ele inicia a partir do interesse privado. Você se interessou em trazer isso para a polícia. A polícia precisa dessa visão. Não é uma separação entre o que são órgãos da sociedade e o que é a população. Quando a gente consegue chegar nessa experiência, nessa visão, as coisas acontecem, e acontecem bem. Exemplo claro, de novo, está aqui. Eu estou compartilhando algumas coisas que eu consegui conquistar de conhecimento no decorrer da minha carreira como policial, mas eu estou levando uma bagagem de pessoas como o Montanaro, a Daniele Penha, com quem a gente estivemos palestrando, que mostram o outro lado da questão, para que eu possa também começar a ter uma visão do que está acontecendo na rua, não dentro da delegacia exclusivamente. Então, iniciativa é o que vale.
Muito obrigado. E, Monta, fazendo agora o recorte para o privado, né? Com esse aumento dos casos, os meios se tornando cada vez mais astuciosos, e até esse papel da imprensa, né? De noticiar cada vez mais esse avanço, essa evolução do crime organizado, você percebeu que as empresas se estruturaram melhor do ponto de vista de controles preventivos, da conscientização, de controles detectivos, e você percebeu também, como prestador de serviço, um aumento nesse apoio externo, principalmente em casos mais críticos?
Olha, Matheus, já faço isso há 25 anos, né?
Começou com 10, né?
Quem me dera. E eu, nesses 25 anos de experiência, eu posso te dizer que eu tenho visto três tipos de empresas. Tem a mais rara de todas, que é aquela que se preocupa com cibersegurança por ser um risco empresarial, um risco ao negócio. Tá? Essa é a mais rara. São poucas. Que já nascem meio que naquela mentalidade mais americana, sabe? Do tipo, precisa gastar em prevenção, porque é um tema importante, porque estamos sendo atacados o tempo todo. É uma questão já que nasce da fundação da empresa no seu modelo de negócio, sabe? Eu diria que menos de 10% das empresas que eu conheci na minha carreira toda são assim, das brasileiras, tá? Aí depois tem as empresas que fazem por compliance, meio que ou porque estão no setor regulado, onde esse tema já está borbulhando há bastante tempo, empresa de capital aberto, ou empresa que está dentro do sistema financeiro nacional, você sabe muito bem como funciona. Ou que adota uma visão de compliance, mas não para compliance, eu vou explicar. Para diferenciar o competitivo. Que é assim, olha, eu para ser contratado por um grande banco, preciso ter estes 130 controles de cibersegurança, senão eu nem vou ser contratado como fornecedor desse grande banco. Então eu vou adotar uma visão de compliance, mas só para eu poder ser contratado, para poder ganhar uma RFP, para poder ter uma proposta minha aprovada. Então assim, nesse segundo conjunto de empresas, eu acho que está a grande maioria das empresas que eu conheci. No entanto, Matheus, da pandemia para cá está crescendo um terceiro grupo de empresas, que são aquelas que foram mordidas e sofreram muito, ou perderam muito dinheiro, exemplo, essas fraudes todas do Pix que a gente está vendo. Você, num determinado... Eu tive clientes que, infelizmente, perderam em um dia, em 2 horas, para 1h40, para ser mais exato, todo o resultado do ano de 2025. Isso foi um caso agora do começo de 2026. Trabalharam, você imagina, milhares de pessoas no Brasil inteiro trabalhando para gerar um retorno para o acionista de um valor que foi exatamente o que foi perdido
num estalado de dedo
em 1h40, num dia agora de fevereiro. Então, assim, quando acontecem esses grandes traumas, e a pessoa diz, são as empresas que estão traumatizadas, essas já estão investindo, aí tem a ideia da pessoa jurídica que adota uma visão de enterprise risk management, ou seja, de gerenciamento de risco corporativo, porque não podemos esquecer, e eu, não, isso não é falar mal, até eu nos meus negócios também já fiz isso, tá? Eu acho que a gente não traz a questão da segurança com tanta importância, talvez seja uma questão cultural nossa aqui do sul-americano, né? De não se preocupar até que você tem um trauma, exemplo, carro blindado, essas coisas, né? Se a gente fizer um paralelo com a nossa vida pessoal.
Não faz, né? A gestão de risco para fazer a gestão de crise, né?
Isso, e aí depois de fazer a gestão de crise, vai pensar 2 vezes antes, porque o ciclo volta, né? Você precisa voltar a operar, né? Mas aí eu não é querer falar mal, mas assim, meio que, cibersegurança,
ah, deixa que a TI vai vendo isso. Sempre jogou essa batata quente no colo da TI. Mas agora não, o tema está no comitê executivo, o tema está no conselho, o tema está na presidência para esse terceiro grupo.
Entendi.
Que tomaram grandes prejuízos ou tiveram grandes exposições, foram expostas a risco estratégico, perda de clientela, dano reputacional irreversível. Aí sim esse pessoal está hoje pensando no budget, pensando nas políticas de cibersegurança, pensando na equipe, pensando no treinamento do profissional, como muito bem disse o professor Mariano aqui. Eu já vi empresas dizerem assim, cara, não vou pagar um treinamento de R$5.000 para um profissional meu de cibersegurança. Por quê? Ah, porque senão ele vai ficar melhor do que ele já é e eu vou perdê-lo para a concorrência, né? Então veja,
pequeno, né?
Eu até entendo muito, eu não estou criticando essas decisões, porque são gestores que eu conheci ao longo da minha trajetória profissional que conseguem gerar valor e riqueza em níveis astronômicos. Eu sou um mero gafanhoto do lado desse pessoal. Mas veja como essa questão de cibersegurança acaba sendo um calcanhar de Aquiles para mega empresários. Né? Para grandes empreendedores, para grandes gestores, grandes CEOs. Então, eu acho que tem esse terceiro grupo que está aumentando, porque, e aí para finalizar, outro ponto muito grande de atenção. Até a pandemia, os impactos eram pequenos. Então, a gente tinha muita empresa. Qual era o impacto? Ah, um vazamento de dados. Eventualmente saiu uma notícia da imprensa, mas aí o pessoal esquece. A grande realidade é essa. Ou...
É a policrise, né? A crise subsequente apaga a anterior, né?
Isso. Perfeito. Ou, por exemplo, um diretor da companhia que foi extorquido, aquilo virou crise 4-5 dias, o grupo de gestor de crise passou. Ah, qual foi o verdadeiro prejuízo? Não sei, pagou lá um Bitcoin, enfim, sabe? Porque tem muita empresa que paga para esses bandidos, né? Agora, o que a gente viu na pandemia, acho que a grande mudança é, teve um grupo de empresas muito grande que teve interrupção de operações por causa dos eventos de ransomware, né, Mariano?
Boa.
Ransomware fez muita empresa ficar de joelhos, ficaram sem operar. Eu infelizmente, tive clientes que ficaram 60 dias sem conseguir emitir uma nota fiscal, Matheus. 60 dias, a empresa parou, 60 dias...
O risco de quebrar o negócio.
Não conseguia emitir uma mísera nota fiscal. Então, assim, esses grandes impactos operacionais que geraram... Eu participei das maiores regulações de sinistros cyber do país. Então, são empresas tentando se indenizar de seguradoras em montantes astronômicos. Por quê? Porque elas, de fato, perderam montantes astronômicos por conta da paralisação de operações. Então, esse eu diria que é um grande conjunto de dores, a questão da interrupção de operações. E o segundo grande conjunto de dores que nunca aconteceu nesse país, como está acontecendo agora, são essas fraudes todas do PIX que a gente está vendo. Grandes empresas, não só bancos, grandes empresas, do nada... perdem 80, 90, 110, 150 milhões de reais, porque existem algumas quadrilhas hiper sofisticadas que estão promovendo esses ataques. Então, para o empresário, uma coisa é perder um Bitcoin, $300 mil, sei lá quanto, foi R$300 mil, né? Outra coisa é perder 120 milhões de reais. Eu tenho clientes que estão se tocando que, por mais que eles tenham 4, 5 apólices de seguro que até podem ser acionadas nesses eventos, elas são pequenas.
Não vai cobrir
o
buraco.
Isso sem contar o impacto reputacional, né?
Perfeito.
Que é incomensurável.
Perfeito, mas você tem que fazer chamada de capital, por exemplo, porque você teve um impacto no caixa, que era ou tomar dinheiro de banco para você poder garantir o teu fluxo de caixa. Pô, você estava super bem. Você já deu forecast para o conselho dizendo, olha, esse ano está...
Tá garantido.
Tá, beleza. E do nada some 120 milhões, do nada some 150 milhões. Muita gente tá entendendo isso a forceps, infelizmente. E eu acho que isso tá fazendo essas áreas de cibersegurança crescerem de forma inorgânica, se é que dá para dizer isso.
Perfeito. Entrando agora um pouco na seara da investigação, a gente sabe hoje que é inevitável a gente fazer tudo pelo celular, né? Tô aqui com o meu roteiro no celular, não trouxe computador pro congresso, naturalmente, né? E a gente faz tudo, transação financeira, combina o churrasco do final de semana, recebe e-mail. E as investigações mais recentes, principalmente aquelas das autoridades policiais contra o crime organizado, a gente percebe também uma estrutura muito robusta por parte do crime organizado de se organizar por meio dos aparelhos celulares. E o aparelho celular, obviamente, é de mais fácil apreensão, né? Numa busca e apreensão, apreender alguém, né? Fazer uma busca e apreensão, a pessoa falar que não tem um celular, ela tá mentindo, né? Ela tá escondendo o celular, jogou pela janela. Então, eu tenho a convicção de que hoje as informações que estão dentro dos aparelhos celulares, principalmente, claro que laptops, computadores domésticos,
nuvem
são importantes, e aqui talvez seja a porta de entrada para tudo isso, são fundamentais para construir essa história do depois. Né? O que aconteceu, como foi possível, existe uma organização criminosa por trás. E eu queria perguntar na visão da investigação do setor público, Mariano, o quão avançado está o recovery e o e-discovery, né, de informações em devices, em aparelhos como celular ou também recursos em nuvem?
Olha, a questão é que, na maior parte das vezes, o desenvolvimento na capacidade de coleta desses devices, ele acaba tendo um incremento maior na esfera pública. E há uma justificativa para isso. Os casos são normalmente mais complexos, os casos são normalmente mais assim, de divulgação, de importância, de tamanho. E aí isso posteriormente vai sendo expandido e incorporado para a esfera privada. Então, há uma colaboração muito grande e próxima entre as empresas que provêm soluções para que a gente consiga tornar mais eficiente essa coleta e os órgãos de segurança pública. Mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque todo criminoso que encara que a tecnologia ela é essencial para que ele alcance os objetivos que ele se propõe a ter, ele trabalha, ele pesquisa por sua conta, ele insiste, ele bate, ele busca o conhecimento e o domínio de todas as formas que pode. E quando ele consegue, ele explora. E explora a exaustão. Isso faz com que a iniciativa pública ela esteja um passo atrás nesse aspecto de pesquisa. A gente está sempre correndo atrás daquilo que o criminoso conseguiu alcançar. Não significa que nem sempre a gente vai ter a rapidez necessária para que a gente possa fazer o combate. Mas isso implica num trabalho colaborativo com o que eu chamo, a universidade tem que estar de mãozinha dada, né, com a iniciativa pública para que a gente consiga se tornar eficiente. E onde a polícia ela deixa de investir nessa parceria e principalmente no treinamento para os seus integrantes, a gente falha e a gente atrasa em muito as possibilidades de sucesso nas investigações. Eu preciso ter policial muito bem treinado, muito bem antenado. Eu preciso ter policiais com capacidade de articulação com toda a área de pesquisa e de desenvolvimento. Eu preciso ter o policial falando com as empresas. Eu preciso ter o policial colaborando com as empresas. E vice-versa, para que realmente a gente consiga, num prazo mais curto, fazer frente às novas ameaças que vão surgindo. O grande problema, a partir do momento que algum criminoso ele obtém sucesso, isso já imediatamente se torna público no meio dos criminosos. A velocidade com que eles trocam informação, com que eles se articulam, Monta sabe disso, né, Monta? É muito mais rápida do que o pessoal da lei. É muito mais rápido até do que a própria iniciativa privada tem capacidade de suportar. Porque é da natureza deles. Eles vão, eles exploram as falhas e eles divulgam. Olha, esse tipo de estratégia está funcionando, pode usar.
Sim.
E isso se torna alguma coisa assim que imediatamente acaba explodindo no mercado. Até que a gente consegue se organizar, a gente consegue buscar o conhecimento, a gente consegue pegar a ferramenta adequada para aquilo. Na parte de extração, eu ouso dizer que nós estamos muito desenvolvidos. E o Brasil, né, Monta, tem excelentes soluções desenvolvidas aqui.
Verdade.
Por causa das nossas necessidades, e vou mais longe, né? Por causa do tipo de criminoso que tem aqui. Nos forçou a nos tornarmos melhor. Do contrário, a situação estaria basicamente crítica, e não está.
Eu quero pegar um gancho nisso, acho que o Mariano foi brilhante. Soluções que conseguem recuperar mensagens apagadas, para dar um exemplo aqui, tá? São caríssimas.
Pois é.
Sabe? Soluções que conseguem quebrar a senha hoje no celular são caríssimas. Você paga em dólar. Imagina para o Mariano, exemplo, Mariano. Ah, eu preciso quebrar a senha de um celular aqui, preciso mandar lá para o Celebrite, para o laboratório da Celebrite, e pagar 120 mil dólares, chutando um valor aqui, né? Como é que um delegado de polícia civil faz isso hoje em São Paulo, gente? Eu até sei que existem jeitos, mas olha a ginástica que isso deve ser, sabe? Ou, por exemplo, comprar lá o Grey Key também, sabe? Cara, 300 mil dólares, sabe? Vocês estão falando de valores astronômicos. A hora que você converte para real, então, nossa senhora.
Terrível.
Então, assim, da parte tecnológica, de fato, muitas dessas coisas são caras. E aí a gente vê verdadeiros heróis. Tem policiais civis que desenvolveram soluções. Tem policiais federais que desenvolveram soluções. E eles tentam, com essas soluções, aplicar alguns dos métodos para recuperação de mensagem, para processamento de vestígios e por aí vai, né? Você perguntou sobre a questão da recuperação e tal. Eu queria dar um passo atrás e tirar um pouco dessa visão do device. A polícia, o Mariano sabe disso melhor do que eu, a polícia tem que ser muito criativa para investigar um crime hoje digital. Eu vou explicar isso que eu estou querendo dizer com um caso. Eu estava estudando um caso que a polícia francesa conseguiu prender vários traficantes. O traficante comprou um aplicativo, até lembro o nome, chama Sky ECC. É um aplicativo desenvolvido por bandidos e normalmente utilizados por traficantes de drogas. Os caras pagam por isso, Matheus, para ter um aplicativo que promete segurança e privacidade para eles. Caso a polícia vá investigar, as mensagens lá estão criptografadas ou são destruídas, enfim, funcionalidades que hoje o WhatsApp também nos traz, mas por algum motivo o traficante não confia no Meta, faz sentido, né? E confia no bandido que desenvolveu lá o Sky ECC. Essa polícia francesa não sabia onde estavam esses dispositivos. Então pensar na busca e apreensão é bastante difícil, mas eles descobriram onde ficavam os servidores do Sky ECC. Foram lá e conseguiram retirar do servidor o histórico de conversas dos bandidos. Se você perguntasse para um bandido, você sabia que o servidor guarda o histórico das suas conversas? Ele vai dizer, não, claro que não, esse negócio aqui é seguro. Mas tá
promete criptografia.
Mas isso, em trânsito. Data in transit. Data at rest, ou seja, os dados lá do histórico estavam guardados ali, não eram criptografados. Olha que loucura. Então, assim, quando você vê alguém, e o Mariano já fez investigações bem mais criativas do que as que eu estou dizendo aqui, né? Cara, você não é só o device. Você tem que imaginar aquele indivíduo, na prática do delito dele, ele tem o device, ele tem o computador, ele tem o celular, ele tem o computador, ele tem o tablet, ele tem o computador da casa dele que sincroniza automaticamente o iTunes, não sei o quê. Quando ele tira uma... Eu vou te dar outro exemplo. Você vai na notas do seu iPhone, né? Qualquer semelhança com casos reais aí é mera coincidência, né? Você digita alguma coisa ali, tira um print.
e manda isso para alguém via WhatsApp, e uma mensagem de visualização única, cara, muita gente está discutindo se a mensagem de visualização única é recuperável ou não, tá? Que é, é. Mas a questão não é só essa, a questão é, quando a polícia precisa fazer uma investigação dessas, vai pensar assim, cara, se tirou um print, isso fica salvo na galeria de fotos. Então, já não está só na mensagem que foi enviada, está na galeria de fotos. E essa galeria de fotos, ela está armazenando no seu celular, que muito provavelmente vai sincronizar automaticamente com o iCloud. Exemplo, se você tiver com o iPhone. Então, a autoridade policial, que é ligeira, esperta, criativa, para que ela precisa pegar, fazer a busca e a apreensão lá do dispositivo para tentar recuperar uma mensagem de visualização única? Eu, como perito, te falo, recuperar mensagens, por exemplo, de WhatsApp que foram apagadas, é muito difícil, tem que ter condições típicas, assim, que no dia a dia é difícil de você conseguir. Na prática, sei lá, 9 a cada 10 casos a gente nem consegue. Mas você precisa descobrir. Em busca da verdade ali, como numa investigação forense, você vai buscar outros lugares. Então, esse exemplo clássico, as polícias conseguem produzir o conteúdo do que está na nuvem da Apple. Vai lá e retira a foto que tem lá, o print lá. Ah, mas o cara pode apagar a foto. E para finalizar, uma outra polêmica. Se apagou, apagou da nuvem, mas de lá não saiu. Tem um período de retenção. Algumas tech companies guardam isso por 30 dias, outras 60 dias, outras 90 dias. Tanto é assim que tem vários produtos online hoje. Se apagou alguma coisa, 2, 3 dias depois, putz, você pede para recuperar e o negócio volta. Então, que garantia você tem que aquele dado que você quis apagar de fato foi destruído? Percebe? Então, tudo isso precisa entrar no bojo da discussão e não falar só da mensagem que foi apagada, porque o objetivo do investigador é o mesmo, concorda?
Concordo, plenamente. E eu queria trazer esse recorte aqui ainda um pouco mais a fundo, porque a persecução policial ela tem uma série de possibilidades que a investigação privada não tem. Né? Por exemplo, interceptação telefônica, né? O investigador privado não vai bater na porta do juiz pedindo a interceptação telefônica de um funcionário sozinho, que o juiz não vai dar, tem que fazer via autoridade policial. Por outro lado, a polícia tem suas limitações, a polícia não, o Estado tem suas limitações de
dentro
recursos,
das empresas, né,
a burocracia, que muitas vezes uma empresa numa situação como essa, numa fraude de 150 milhões, ela tem um apetite de investimento muito maior para poder descobrir quem foi, às vezes conseguir recuperar o ativo.
Isso aí.
E eu queria que você explorasse aqui, Monta, a possibilidade dessa cooperação, né? Como tem sido por parte das empresas de efetivamente conseguir conduzir a investigação sem limitação de recursos, com menores limitações de recursos, e procurar autoridade policial para cooperar com a autoridade policial para que a quatro mãos leve ao judiciário e busque uma melhor solução da fraude.
Aí eu aprendo muito com vocês, advogados. Né? Então, eu costumo fazer a gestão da crise em muitos casos desses. E eu costumo levar casos anteriores dizendo, olha, num caso assim, eu vi o jurídico quebrar um sigilo no cível, usar a prova emprestada, levar na delegacia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não sou advogado, longe de mim querer desenhar estratégia jurídica, eu só conto aquilo que eu já vi acontecer e que deu certo. O que eu vejo no dia a dia, portanto, quando uma empresa está numa situação de crise dessas e quer recuperar, que esse dinheiro tem dois lados, né? Por um lado, os bandidos estão cada vez mais hábeis em pulverizar isso. Mariano dá aula disso. É um negócio assim, cara, né? O negócio vira cripto e foi embora em 40 minutos. Acabou. Sumiu. Mas, por outro lado, se a empresa se movimentar rapidamente, a depender da estrutura de pulverização, do estágio de monetização dos bandidos, dá para recuperar bastante coisa. E como é que ela se mexe rápido? Muitas vezes, eu não quero falar mal da polícia, pelo amor de Deus, mas muitas vezes a empresa acha que é só a polícia que consegue ir lá. Não é verdade?
Recupera... O que nem sempre é uma verdade, Monta.
É que eu acho a maioria das vezes é até lento isso, né? Para recuperar
Sim.
o dinheiro.
Mas sabe? Se você me permite, Monta, eu quero que você continue na mesma linha, mas eu tenho que te lembrar um negócio interessante. Às vezes a empresa, a esfera privada, ela consegue ter mais agilidade por conta da experiência do que a polícia. Onde eu quero chegar? Um simples pedido de uma cautelar na justiça caminha mais rápido na esfera privada do que na esfera pública. E isso adianta demais. Mas aí, a pergunta foi para o Mota, mas eu também quero dar a minha picadinha e responder. Sabe o que funciona para ele e funciona bem? É network. Você tem que saber onde você vai bater, em que porta que você vai bater, porque, do contrário, você corre o risco de abrir a porta de um armário e deixar as coisas arquivadas lá dentro. É. Não vai acontecer nada, essa é a questão. Então, é preciso também o quê? Um pouco de experiência, de visão. Nessa área especificamente de cibercriminalidade, eu ouso dizer o seguinte, a antiguidade é posto, né? Ou seja, experiência é tudo.
É. E de fato, eu acho que a gente está falando a mesma coisa aqui, né? A iniciativa privada, portanto, quem já tem mais experiência e usa escritórios de advocacia bons para isso, né? Vai dizer, cara, a gente vai usar a polícia para esse pedacinho aqui do tema. Agora, para esses outros pedacinhos, cara, vamos pelo civil, vai por aqui, pede para a polícia tal coisa. Eu gosto quando os advogados desenham tudo isso, né, Mariano?
É.
De forma a atingir isso. Exemplo, né? Quando você fala de dinheiro que é desviado, cara, assim, tem instituições financeiras para onde isso vai, tem exchanges de cripto para onde isso vai. São outras empresas que você não precisa que a polícia vá lá bater na porta. Você mesmo pode tomar essa iniciativa. Até mesmo dizendo, e tem, os americanos usam muito isso, né? Você notificá-los para que eles preservem evidências, preservem vestígios, percebe? Então, mandar uma carta, uma notificação, dizendo, olha, aconteceu isso, você talvez tenha uma conta assim, etc. Cara, assim, se o pessoal fechar a conta, estou te notificando, até mesmo para o seu compliance poder parar os recursos, enfim. Coisas que a gente vê uma série de gatilhos sendo feitos no momento que a empresa sofre com o cyberataque, que alguma parte disso vai repercutir na polícia, acho que é até uma obrigação, né? Não estou falando do ponto de vista legal, estou falando do ponto de vista até moral, né? A gente estava falando exatamente o que você estava falando, de, pô, se eu não falar para a polícia, como é que a polícia vai atuar? Como é que eu... Como é o negócio dos celulares roubados, né?
Não vira dado, não vira estatística.
Isso é um fator complicador. E nós estamos vivendo uma época que é a época da informação, sociedade da informação, na qual o órgão de segurança pública não tem a informação. É algo assim que beira a bizarrice, na minha visão. Isso tudo por causa do quê? Porque nós precisamos aprender a superar as nossas diferenças. Eu sou iniciativa pública. Monta representa iniciativa privada, trabalha para as corporações, para as empresas. O que, que acontece? A gente tem que saber se falar. Ele tem os seus próprios interesses. Você mesmo comentou na sua fala anterior, no exemplo que você deu, falou que você foi até um órgão público movido por um interesse privado. Mas, de novo, eu te disse, é assim que as coisas começam. É a identificação dos interesses comuns. Aqui não é uma reunião, não é um congresso dos vilões do mal. Não são vilões que estão aqui reunidos. Não é a criminalidade que está aqui fazendo o seu congresso. Aqui é a reunião dos mocinhos. Mocinho não fala com mocinho?
E das mocinhas.
É complicado uma situação como essa. Por isso que eu estou dizendo, eu louvo esse tipo de iniciativa. Leva à reflexão. Faz com que as pessoas comecem a pensar, a questionar, mas questionar da maneira correta. Não é bater por bater, é bater para melhorar, para moldar e fazer com que as coisas fiquem num formato muito mais adequado. Isso é sucesso garantido, é parceria da boa. Agora, como eu falei na apresentação que eu tive com Monta, com o Ricardo, Cadani, o que a gente percebe é que já quando chega, eu vou procurar a polícia, eu vou falar um terço do que eu deveria falar. O resto eu escondo tudo. Aí já começa um relacionamento de desconfiança. Não vai dar certo. Pode ter certeza que não vai dar certo. E aí eu também tenho que ser honesto de virar para você e falar assim, olha, nós, polícia, temos limitações. Não conseguimos fazer tudo o que nós deveríamos fazer. Como é que a gente suplanta isso? uma cabeça só, a minha, não dá. É necessário o quê? Trabalho colaborativo, pensamento único e voltados para objetivos que atendem os seus interesses e os meus interesses. Nós vamos conseguir chegar num lugar utilizando esse tipo de estratégia. Porque o criminoso chega. O criminoso só tem um interesse. O financeiro é a destruição para alcançar o objetivo financeiro deles. E para isso eles compartilham. E nós? Não. Tem que mudar.
Eu já estive no público, hoje estou no privado. Mas desde sempre acreditei muito na cooperação. Não é o último episódio em que a gente tocou no tema do crime organizado, da forma como essas organizações estão se tornando cada vez mais astuciosas, não só para atividades ilícitas, mas também para atividades lícitas paralelas. E o que eu tenho frisado nesses encontros é: se o crime se organiza tão bem, por que que nós não devemos nos organizar em cooperação público-privado?
Fica a pergunta. Por quê? Eu não consigo entender, e talvez você está falando de alguém com 30 anos de estrada, e eu não vi isso acontecer como deveria acontecer, entendeu? Fica a pergunta. Espero que todos que estejam, vão ter a oportunidade de ouvir isso, estejam ouvindo, reflitam e tentem responder essa pergunta, mas de uma maneira proativa, ou seja, o que a gente tem que fazer para funcionar?
Muito bem. A gente caminha aqui para o encerramento. Quero agradecer muito a participação de vocês. Pessoal, eles estão sem almoçar para poder gravar aqui com vocês. Já está acabando a pilha, estão ficando fraquinhos. Então, prazer. Vou liberá-los para o almoço.
Tem bastante reserva aqui ainda.
Mas, Mariano, Montas, fiquem à vontade para deixar a mensagem para vocês, para a nossa audiência. Se vocês quiserem dar uma dica, fazer um convite, né? O Monta já produziu mais conteúdo, né? Agora tá numa fase menos ativa, né?
Muita sala de guerra, Matheus. Muita sala de guerra, muito incidente acontecendo. É sério, eu tô vida de cachorro. A cada ano de vida eu vou passando 6, sabe? Biológicos, tá? Muita sala de guerra, óbvio, né? Eu vivo disso. Alguém tem que fazer esse trabalho, sim, né? Mas se alguém for baleado na porta de hospital, tem que ter um cirurgião lá pra operar, né? Então, não vou dizer que assim, a empresa cresce por conta disso. Mas é triste ver o porquê. Porque a gente está falando, né, de uma bandidagem, Matheus, sem limites. O que você estava falando, eu estava aqui só apreciando, cara. O bandido não tem compliance, o bandido não tem política, o bandido não tem ética, não está preocupado com nada, não tem canal de denúncia lá na organização criminosa, percebe? Então, cara, assim, é óbvio que eles andam a passos muito mais largos e rápidos que nós. Então, acho que se tem alguma mensagem que eu posso deixar sobre tudo isso que a gente falou aqui, é que quem está assistindo esse podcast, envolva os seus conselhos de administração das suas empresas, os acionistas, exatamente nesse sentido. Avisa que se o problema sério ainda não chegou, está batendo na porta. Que o pessoal tem que estar alerta, porque estamos diariamente sob ataque. Não é, pode ser que aconteça. Estão tentando, pode ter certeza, estão tentando.
Não
agora,
é se, é quando.
E que vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, precisa subir a guarda e não adianta. Matheus, assim, nos profissionais de compliance, eu gosto muito do pessoal que está aqui. Já participei de muitos fóruns, você sabe disso, dou muita aula, etc. São pessoas interessadíssimas. Quem está aqui assistindo, quer aprender, quer fazer, etc. Mas se não tiver alta administração junto, cara, você vai morrer naquilo. Eu te disse, eu te avisei, etc. Então, só que óbvio, né? No impacto desse tamanho que a gente acabou de falar, talvez não exista organização depois para ficar no comitê executivo falando eu te falei. Né? Então é isso, só agradeço aqui a atenção.
Obrigado.
A oportunidade.
Só deixa o seu recado, Mariana.
O único recado que eu tenho que dar é, gente, reflitam. Pessoas que aprendem a refletir e a enxergar a questão pelo que ela é, conseguem mais resultados do que as pessoas que se omitam. Não se omitam, reflita. É tudo que eu posso dizer. Não espere que a polícia exista para resolver todos os problemas. A gente tenta, nem sempre conseguem. Mas quando a gente vê uma população que pensa, que reflete e que realmente busca chegar no resultado, missão cumprida.
Muito bom. Obrigado pela cooperação de vocês aqui conosco. E é essa a mensagem que fica. Não se omitam. Se você gostou desse episódio, acredita que ele precisa chegar a mais pessoas, compartilha com o conselho da empresa, com os acionistas, com os diretores. Faça essa mensagem chegar onde tem que chegar, porque, de fato, como diriam as nossas avós, prevenir é melhor que remediar. Vamos trabalhar com gestão de risco e prevenção, que é muito mais fácil e muito mais gostoso. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio do LecCast. Até lá. Tchau, tchau.